agora já foi a torcida.
É o seguinte, já vai pro corte já.
Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui para falar sobre o metal. A gente vai falar sobre metal, sobre as suas utilidades na indústria e no comércio. Também a gente vai falar sobre as características físicas e químicas do metal. E também a gente vai falar sobre ligas metálicas. Também. Então, estou aqui reunido com Leonardo Hammerheart.
Oi, pessoas.
E Flávio Omota.
É isso aí, pessoal.
Ele vai fazer uma operação daqui a pouco e vai ter que, não sei se ele vai manter o mesmo
cirurgia
nome.
Cirurgia variada.
Então, depois que ele fizer essa cirurgia, eu não sei se ele vai manter o mesmo nome, mas ele vai continuar sendo nosso amigo.
Ah, mas você fazer o Mota para a Mota.
É.
Não. Fala.
O doutor
vai operar e é macho aqui no nome.
Ah, é?
É Carlos Camacho.
Ah.
Ele é grego, não é que é macho.
Ele tem um bigodão igual aquele aquele que tinha no Cuba Ganacan.
Não, ele tá maluco. Por exemplo, ele ficou insistindo pra eu...
Tirar a roupa?
Ficou insistindo pra eu querer a cirurgia pra depois do...
Carnaval?
Do ano novo.
Ah.
Eu pensei, falei, não, pode ser antes. Ele falou, não, não. E eu descobri que quem queria...
Ah, sim.
Depois do ano novo era ele.
Ah, eu também falei a mesma coisa, cara. Imagina, cara, você acabar de abrir um ser humano... Cortar metade dele, assim, pra cortar metade dele fora, tipo, como se você estivesse limpando. Não, como se você estivesse limpando um peixe, assim, sabe? E aí depois você chega em casa, tá lá o seu tender aberto. Não é o tender que fica aberto, é o Chester, né? Tá lá o Chester todo arreganhadinho, da mesma forma que tava o seu paciente. E você senta na mesa pra comer.
Se ele quiser, vou operar.
O medo me consome.
Não, mas voltando a isso aí, a gente vai falar de metal. Então.
O problema não é bem a produção de metal, é o tempero. O problema é que a injeção é tempero gigante.
Já pensou se eles saem
recheados? Recheado
eu já sou, velho. Recheado, recheado com aquelas farofas de linguiça, essas coisas.
Que ótimo. Primeiro, mano, vamos tomar um esgoto. Agora eu sou um pouquinho de caralho.
Recheado. Então, voltando a. Então, agora vamos voltar, parar com um momento de descontração e vamos falar sério aqui. Sério, né? Vamos tentar aqui falar sobre o metal.
Heavy metal.
Metal, heavy metal, lixo metal, todas essas coisas. Mas assim, vamos falar da música.
Não, vamos falar sobre as origens. Todo mundo sabe a origem do metal. O metal começou depois que os seres humanos, na época do Neolítico, os seres humanos tinham a habilidade de cortar pedra, depois eles começaram a polir as pedras para aumentar a sua capacidade de corte, aí um dia um cara descobriu que tinha um minério lá que se você derretesse, ele virava um material duro, que é um metal.
Duro?
E assim surgiu a era do bronze.
Mesma piada!
Mas não, é esse metal que a gente vai falar, a gente vai falar da música.
Estilo musical e as pessoas que seguem o estilo musical.
É, exatamente.
Seguiam.
Também os conhecidos como os Headbangers.
Eu prefiro ter um Headbangers.
Headbangers?
Headbangers.
Headbangers? Por quê?
Headbangers, a lei de Petrópolis.
Ah, então, vamos lá. Começou na época do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, a galerinha lá. O que mais a gente pode falar?
Ozzy nunca soube cantar.
Eu achei que Tom Iommi era o amigo de bebida do Ozzy.
Tom Iommi não tem dedo, sabia, né?
Por isso mesmo, que ele tava bêbado, não é que tava trabalhando, e o negócio levou o dedo dele embora.
Seria o Tom Iommi presidente do metal?
Não, é que ele não tem os dedos não, mas não é o dedinho que ele cortou. Ele não fez parte da Yakuza, não.
Fez metal, não é?
Não. Ele cortou as pontinhas dos dedos. Então, isso daí, como na verdade, Black Sabbath não foi uma banda de metal intencional, né? Ela foi sem querer que ficou daquele jeito, né? Não foi intencional eles fazendo. Na verdade, eles não tinham, né, não era nem hard rock que eles faziam, meio que um blues pesado, cara. Era, na verdade, era um blues tosco.
Peraí, quem canta blues pesado?
pior, cara. Eu sei que os caras não tem muita mobilidade no palco, sei lá.
É triste, né, cara? Não precisa comer.
Ah, cara, chorando pra minha casa, isso é tão constrangedor, cara.
A pessoa que tá aqui fumou 3 metros de baseado pra gravar, né?
Não, eu não preciso disso, não. Como diz o cara PHN que eu vi uma vez, né? Eu mesmo, é que chama. Eu não preciso, não, é que chama. Eu não preciso de droga pra ficar louco. A minha droga é Jesus. Amei, como assim, cara? A minha droga é Jesus, maluco. Eu falei.
Eu vou jogar fora agora, né?
Tá te fazendo mal esse negócio, cara.
Então, mas, pelo que eu sei, o termo heavy metal.
Uhum. Veio da Stephen Hawking, né? Veio na época dos... Born to be Wild, que o repórter falou: isso não é hard rock, isso já é metal, de tão duro que é, tão forte, tão másculo e viril.
Tão duro aí de novo.
Então, aí o cara aí virou o termo metal. Também teve a época do Led Zeppelin também, que você pode ver que o Led Zeppelin é uma banda que ela tem quase todas as estruturas, a estrutura básica das bandas de metal, elas seguem bem a linha do Led Zeppelin, né? Caras cabeludos, a mesma estrutura, baixo, guitarra, bateria, tal, o mesmo formato. Outra banda que também é pré-metal e tem uma influência parecida seria o Deep Purple, e assim vai. Sobre as origens, assim, mas assim, quem você acha assim, o Rainbow também, o Rainbow já era uma banda de metal?
Dio, era Dio e o...
Então.
E o...
É, isso é melhor se eu falar no microfone, que aí dá pra ver que é... É isso mesmo. Então.
Mas essa do Blackmore era pré do Purple ou era pós do Purple?
Eu não lembro, cara. Eu sei que eu não sei se eles, o Rainbow era uma banda de metal já ou ela era uma banda de hard rock. Olha, pra começar a gente vai. Pra quem não conhece metal, que se é que existe algum ser humano que não conheça e gosta de música.
Eu não gosto.
É, então, a gente, pra começar, a gente vai pegar uma coisa bem clássica, que é a linha do Flávio aqui. Ele vai explicar, vai mostrar uma banda que ele recomenda e o que ele acha de legal. É, você poderia...
Gente, eu vou falar pra vocês do AC/DC.
Sim.
Eu não tenho nada melhor, nada de pôr mais pra cima, né, do Viagra, do que você ouvir AC/DC. É, AC/DC, poxa... Não fala, é rock puro, é
pura
expressão do rock, já foi difícil, mas é a verdade.
Então se a gente quiser fazer uma propaganda do Viagra, a gente põe os casos do AC/DC no fundo azul e fala assim, como é AC/DC, Viagra te põe pra cima?
É, eu quero comprar um Ford Fusion, e agora eu quero comprar Viagra também.
Yeah. vamos falar da parte legal do metal já, então vamos pular essa parte de origem, que eu acho que a origem todo mundo conhece, é só ir no Wikipedia e ver. Mas vamos ver quais são as principais características do metal.
Não tomar banho, usar a mesma muda de roupa.
É, economizar com barbeiro.
Alguém assistiu Hasher?
Hasher, não.
Recomendo. No ano passado. No ano passado, eu não sei, né?
Uhum.
Que
fala,
um headbanger das antigas mesmo que
invade
lá. Tava convivendo com a galera de lá. É um heavy, é um filme. É louco,
uh-huh.
Pesado. Toda a trilha sonora é só Metallica e Motorhead.
Que foda.
E a música mais nova do Metallica é do segundo álbum.
Caramba.
Só filme mal mesmo.
Uh-huh.
Só que por mais que ele seja louco e pesado,
uh-huh.
Ele foi dado. Tem um drama, entendeu?
Porque o que acontece? Os caras amarram ele pra jogar ele na banheira pra dar água? Por quê?
Não, fazendo ouvir música atual.
Ah.
Isso é um drama.
Sou foda, na cama te esculacho. Salão.
Isso é sinistro.
Cara,
tem uma parte que é muito foda, que ele invade uma casa que tá vendo,
uh-huh.
Coloca fogo na prancha da piscina,
uh-huh.
Sai correndo no fogo e pula na água cantando Jump in the Fire.
Nossa, nossa.
O cara é foda.
Que é não? Depende da paia!
Vai ter que ter isso?
Ah, pode ser.
Vai cantar
Tears of the Dark. Tears of the Dark. Talvez no final do. Igual a gente faz, igual os caras do Matando Robôs Gigantes, igual.
Depois das 11.
É, é. Então, mas assim, a partir daí, o que a gente fala das características dele? Não, a característica básica da música que seria a bateria, que é indispensável, metade das músicas, então até banda de forró tem bateria, então isso não é uma característica exclusiva. Contrabaixo também. Aí tem a parte da guitarra, que a guitarra ela geralmente usa um overdrive, distortion,
ou overdrive e distortion,
os dois juntos, né, pra fazer a bagulho porradeiro, às vezes até o baixo tem distortion também, que é o caso do Motorhead. Enfim. E também, deixa eu ver. E um vocal também. Que, ou ele é agudo.
O heavy metal, porque a gente confessa que tem bastante. A maior marca dele é o vocal, né?
É.
Então. Tem voz pra cantar?
Louco, mas nem com voz.
Não,
o Oz ele é carismático, cara.
Mas vamos pegar a galerinha aí do Mixplay.
Uhum.
Vamos ver o total. Você tem o Dio, você tem o.
Robbie Halford.
Tem Robert Plant,
você pega o Lemmy Kilmister, Bon Scott.
É, esses caras não entendeu? Tem como.
É. Qualquer um ali é melhor que ele, cara. Então.
Não, o Lucas também é melhor que ele.
Porra, cara, já é foda, cara.
O cara tinha acabado de acordar aí pro sono.
Isso porque o cara nem tava no corpo dele, cara.
É, por aí. Se eu tivesse uma mulher daquela, também não estaria no meu corpo.
Ah. Pior que então, mas a história, como é que chama? A história do Nirvana vai ser, a gente vai deixar para outro episódio, a gente vai fazer um episódio só disso, cara.
Só de Nirvana?
Não, eu ia fazer um episódio decente, mas não só de Nirvana.
Eu achei que assim, tá falando pra pessoa que não gosta
mesmo. Eu também, eu não gosto, cara, mas a gente tem que fazer. É, o cara tem que fazer, a gente tem que agradar um público, então a gente tem que fazer umas regalias.
Então, você lembra bem do primeiro programa desse aqui, não o primeiro programa que você fez lá na praça?
Sim. Ah, vai se ferrar, ó.
Você tinha falado que não ia fazer pra agradar tudo.
Tanto faz, isso aí eu vou cortar na edição. Eu vou cortar isso na edição. Então.
Eu vou começar a repetir esse programa inteiro.
Imagina isso, ó. Apenas quem falava assim, pegou de novo.
Ah, de fora. Né? Tá, velho. Uhum. Então, mas vamos continuar falando, vocês não vão falar nada aí.
Pô, falando.
Então.
Falando.
Então, deixa eu ver. Outra característica bem marcante, a parte do peso dali e também.
O peso é, a parte inicial, solos intermináveis, né?
Solos intermináveis que ele herdou da época do rock progressivo, né? Que veio do Yes, do Yes, do Pink Floyd, do Tangerine Dream, do Emerson, Lake Palmer, Genesis. Pior que Genesis é uma banda que eu nunca ouvi nenhuma música dos caras, cara. Sabe?
Não, tem as músicas famosas, tô lembrando o nome agora.
Olha, ótimo!
Tem aquela, né? Tem aquela, tem aquela outra, tem aquela assim, ó. É. Pô, tinha um camarada meu que trabalhava no loja de CD, que ele ficava mó mal com isso. O cara chegava assim, pô, tem aquela música daquele cantor assim, que tem um cabelo desse jeito. E cantava aquela música assim, ó. Aí o cara, não, não sei, meu. Aí, tem como descrever. Ou tem aquela assim, ó.
Cara, não tem como. Perguntou no fórum. Qual é aquela música desse DC? Que é tipo assim, ele escreveu. Porra, cara, não tem como, velho.
Então, mas aí, né? São as músicas de metal que se tornam ícone.
É. Na verdade, que esse DC, todo mundo só conhece uma música, então é aquela mesmo, a Hell to Hell, né?
Agora, com o filme do Homem de Ferro 2, tem a Hell to Hell e tem o...
Tem a outra. É conhecida assim, a Hell to Hell e a outra. Então, mas assim, aí como é que chama? Isso o começo só se deu no meio dos anos 70 e tal. Eu acho que assim, a primeira geração do metal... A gente pode chamar seria o que? O Black Sabbath, o Motorhead, o Judas Priest. Os músicos são muito fodas.
Daí não cresceu nada, só diminuiu,
entendeu? Então, que é assim, seria como se fosse a primeira banda, a primeira geração do metal, seria todas as bandas que surgiram nos anos 70, né? Que elas foi chamada. Daí teve a invasão britânica, né, que eles chamam, que é a segunda invasão britânica musical, sendo que a primeira invasão britânica foi com aquelas bandas da época dos Beatles, The Who, The Animals. Aí a segunda já foi Motorhead, Judas, o Iron Maiden, aquele, deixa eu ver qual mais outra banda aqui, ou seja, são aquelas bandas que surgiram no final dos anos 70. Eu acho que o Rainbow foi nessa época também, não foi?
Foi sim, o Rainbow. Eu sei que o Rainbow é o pré-metal pro dia, né?
É. Então, mas eu não lembro que é de que época que o Rainbow. Então. Ah, o dia que esteja no. Que esteja no céu dos metaleiros.
Na terra do metal. É. Um busão pra Bom Real.
É. É. Ele foi no Mecha Metal lá no Céu dos Metaleiros, lá no Woodstock Celestial. Nadando no rio de cerveja. É, nadando no rio de cerveja e.
Grupos?
É, como chama? E gerenciando sua fábrica de strippers.
Fábrica de strippers.
É.
Eu gosto muito.
Deve ser igual uma fábrica de Barbie, só que ela saindo dançando, sabe?
Rodando. Como ser stripper, né?
Uhum.
Dançando e rodando.
Eu vejo uma puta na
frente. É? Como é que ela.
O que é uma puta matriz?
Estávamos nós.
Ela chegou em você e falou de você escolhido.
Siga o coelho branco, faz assim.
Quando eu tinha tomando muito barato.
Uhum.
Aí quando a gente foi ver, a gente tava.
Só que não era isso, né?
Foda-se.
Gasolina?
É.
Só que fazer barato esse gasolina?
Então, aí a gente acabou assim, no piscar de olhos. Eu tava numa casa onde tava escuridificando, luz.
Ah, sim.
Gelada, entendeu?
É.
Aí de repente parou tudo que falou, ó, vai rolar um strip no pole dance, né?
Sim.
Aquele pole dance que é feito com, sei lá, uma de cimento e uma placa de parede roubada da rua.
É quase um halter de cadeia, né?
Conta que aquela barra de ferro do da placa de parede é muito resistente.
É.
Então, aquele parede não quebra.
Aí de repente a madrinha chegou, começou a dançar, tal, daqui a pouco grudou uma mão na barra de ferro e começou a rodar.
Uhum.
Mesmo assim, sabe? Correndo. Começou a rodar e acelerar, falei, caralho, que porra é essa?
Uhum.
De repente ela pôs os pés nas paredes e começou a andar, tá ligado?
Sabe o que você me lembrou, cara? Aquele clipe do Black Eyed Peas, que o cara começa que os caras lutam no estacionamento.
Ah, é.
Então.
É coisa moderna.
É coisa moderna.
Moderno ou moderno. Tem uns 4 anos atrás.
Então, é. Então, aí ela começou a dançar, rodar. Aí,
daqui a pouco correu na parede, deu duas voltas assim, sabe? Tipo, tava numa maquininha de parede. Ela pôs um pé num, tá, deu um passinho, bateu na outra, rodou no alto, andou de novo, bateu o pé no chão e subiu pra cima. Não, desceu, subiu pra baixo.
É.
E subiu, entendeu?
Cacete, velho. É quase a menina do exorcista, daí.
Aí depois ela olhou pra trás e vomitou, né?
Com o rolo da cabeça.
Com certeza, alguém de bicho aí, com certeza, vomitou. Você não tá vendo? Tá bem, com as mãos girando.
É, foi susto, tanto horrível lá.
Eu imagino se você tivesse pesado a menina do exorcista, você tinha sido expulso, cara.
Se eu uso alguma coisa, ia ser expulso.
É. É, como nós precisamos ambientar um pouco melhor, nós vamos recomendar uma outra banda de metal, que é a recomendação do nosso amigo aqui, Leonardo Hammerheart, que vai fazer a... É, isso daí, ele vai fazer a parte dele aí. Anda, velho.
Ah, cara, não, falando do heavy, falando do metal, cara, pra mim não tem outra recomendação a não ser o bom e velho Motorhead do Tito Leme. Tem que ser agressivos, tem que ser rápidos, tem que ser podre, tem que ser forte.
Muito bom.
Aqui, a gente já começa falando de coisas assim, vamos falar das histórias de algum show que a gente viu, alguma coisa assim.
Show de metal.
É.
O que caracteriza o show de metal? monte de gente batendo cabeça.
Você andar metros e metros sem colocar no chão.
Isso é interessante.
É, isso também. É muito, muito metaleiro, poucas mulheres.
É. Você descobriu o que é uma suruba sem pinto, porque assim, todo mundo se esfregando, todo mundo se pegando.
Você descobriu o que é uma suruba sem pinto, porque assim, todo mundo se esfregando, todo mundo se pegando.
Ei, nojento!
Que outra coisa!
Que papo é esse, Willis? Sei, velho. Que canal que você tá vendo, cara? Na banca. Não, isso aí era a festa do Gala Gay, cara. Era o carnaval, por isso que você confundiu. É, então. Aquela mulher tava meio umbruda demais, né? Aquela que tinha uma âncora tatuada no braço.
Aquela mulher tinha um pepino na calcinha.
É. Uau, isso aqui é.
Eu achei que era a festa da Guilherme Bombom que tinha.
Uhum. É assim. O cara chegou assim: tinha uma mulher. Ela é mó legal, cara. Ela tá me dando boi. Qual? Aquela com aquela âncora desenhada no braço.
Nossa.
Qual? É aquela que queixo largo.
Queixo cinza e largo. É.
Queixo verde acabou de fazer barba.
É.
É. É cheiroso, cara. Tem o cheiro e o cheiro da loção que eu passo.
Pera aí. Então, ó, meu, show de metal que eu lembro bastante é a época do Telema, cara.
O velho Telema.
É, né? Telema era uma casa de show que tinha aqui no bairro próximo do nosso. A gente batia ponto lá, cara.
Casa de show, que tinha o tamanho de uma casa pequena.
Hoje em dia é uma igreja evangélica. É a igreja pentecostal nipo-brasileira, né?
Isso aí.
É uma igreja evangélica.
Eu acho uma heresia total, porque heresia com Jesus, heresia com Buda, heresia com quem curte metal, é tudo.
É tudo totalmente coerente, mas é totalmente incoerente, assim, né?
Meta-linguagem.
Uma vez eu vi um culto lá, assim, eu tava passando na frente, eu vi um culto, não tinha um japonês lá dentro, cara.
É mito brasileiro.
Então, eu acho que deve ser um cara que fundou, era japonês e gostou do nome.
Porque assim, igreja precisa
passar
mito brasileiro, já começa com uma
metade. É. Então, voltando a algum show de Iron Maiden, cara. Ele me lembrou uma vez que tocou o cover do Iron Maiden, cara, Carinha do Metal. O cara se empolgou demais, assim, né? Aí ele ficou assim, vamos tocar metal pra vocês!
Virou Massacration.
E não sei o que, era igualzinho, era pré-Massacration, cara, era pré-Massacration isso. Aí ele virou, começou a se empolgar, todo mundo, toca Iron, ele virou assim, o Iron Maiden vai pegar você, o Iron Maiden vai te pegar, a gente começou a... Aí ficou eu escalando, cascando o bico, tá ligado? Tinha como segurar, cara.
O Mickey falou, né?
Parecia o Mickey mesmo, cara. Não, ele não parecia o Mickey, ele parecia o... Ele parecia, sabe aquela... Parecia o Tartaruga Ninja, tá ligado? Aquele Leonardo falando, né? Que ele falava uma voz... Foi mal, cara. Mas o Leonardo tinha uma voz engraçada, cara.
Dublador dele tinha...
É, dublador dele. Então... Aí era engraçado, cara.
Se o senhor Iron Maiden vai pegar você, Santa Tartaruga?
Santa Tartaruga. Voltou a falar Santa Tartaruga. Voltou Santa Tartaruga.
Aí eu acho que seria mais ofensivo.
Mas quem falava isso era o... Michelangelo. É. O Leonardo ia dar tudo certinho, assim. Eu, o cara...
Ele nunca soube qual era o quadro, Santa Tartaruga Ninja?
Era um verde.
Era um verde de faixinha, né?
Era um verde com a faixinha na cabeça.
Então, falando de show, vamos lá.
Uhum. Massacration, acho que eu fui nesse show também, foi no Dama Rock.
Eu
fui nesse show também.
Eu fui no Dama duas vezes, eu fui no Massacration e fui no Dr. Sim.
Eu fui no show do Outros Podres lá também.
Ah, mas foi bom.
Você sabe que semana passada
eu era o show. Eu fui nesse show também.
Quanto tem?
Teve semana passada de 20?
Sério?
É.
Antes que o mal
morra. Mas o mal nunca morre, rapaz. O mal nunca morre.
Acho que o portador
é do mal. O Redson já morreu, né?
Ele tava fora, cara.
Quem?
O do cólera.
Ah.
Aí.
Morreu.
Do quê?
Do cólera.
Morreu de febre amarela, né? É que na casa dele eles não cloravam a água. Ô maldade, filho da mãe. Ah, de boa, vamos voltar a falar de metal. Vou voltar a falar de metal.
Sua mulher é
dele. É.
No meu colo era do lado.
Então, sua mulher
é
dele. Rosa metal, eu não sei se a mulher dele era bonita ou sim.
Ué, mas a mulher dele não era Shun Rei?
Não, tô falando do cara que morreu.
Ah, tá.
Cara que morreu.
Ah, sim. Então, tanto faz. Então, aí... algumas outras histórias de metal que legal, assim. Conta uma história de show aí, Flávio. Você não
história entende. De show? Ah, pode falar da melhor banda de metal já ouvido.
Qual? Nossa.
Você chegou visto
na doce? Meu cara, aquele show foi cabuloso mesmo, cara.
Você pode falar da
banda aqui? Fala, eu ponho o bipo a hora que você falar o nome da banda e a gente fica por aí.
Você vai irritar que a gente reouvindo.
Ah, de
você
boa.
Você vai pegando sono, você vai ouvir três pis e vai acordar.
De boa. Que nada, eu corto e faço um só. Então, mas aí... Então. Não, mas sério mesmo, cara, aquele show foi engraçado, cara. Teve uma vez assim, o cara tava tocando, né? Tava todo. O cara tava todo zoado, cara. O cara tava fora do corpo dele já. Cantando.
Não, peraí. Zoado sou eu, e às vezes você, Leonardo. Você é mais. Zoado indefinido.
Ó, aquele cara, ele estava usando. A alma reserva dele já tinha saído do corpo, entendeu? Você tem uma ideia. Aí, né? O cara fazendo show, não sei o que, tal, zoando e tal. E, assim, teve uma hora, cara, que os caras... Tinha um cara que tava todo empolgadão pulando, assim. O cara tava sem camiseta pulando, assim. Tava com uma bermuda de elástico. Aí teve uma hora que ele tropeçou, tá ligado? Alguém puxou, cara. O cara caiu pelado no meio do palco, assim, você vê o cara peladão assim, todo mundo cascando aqui, velho.
Foi tenso isso aí.
Infernal.
E também é muito interessante na
produção.
É que a moça que. Tinha a moça baixista, não era baixista?
Era baixista, né? Mó gostosa.
Quer dizer, muito a Vanessa Rossi.
Ah.
Mais informações. X-Vide.
É.
Chama pra Vanessa Rossi.
Anota aí. Então, aí é que aconteceu, né? Aí ela, a Vanessa Rossi, não faz. Então, aí. Cara, esse pau, acho que o nome do menino é Vanessa mesmo, cara.
Então, agora ele sabe que eu tenho uma carreira bem melhor do que ele. É,
ah, meu, de qualquer jeito, já era. De qualquer jeito, eu tava fodida mesmo, então. Mas aí o que aconteceu? Oh, mas esse dia foi engraçado, cara, que foi muito cabuloso, cara. Aconteceu tudo com...
horrível.
Oh, aconteceu tudo de zica que podia acontecer no game show, cara. Oh, tipo, meu, era medonho o negócio, cara.
A música era ruim, o dia tava ruim.
Pra você ter uma ideia, no final do show o cara me deu o CD, cara. Eu acho que ele passou a perna em mim, cara.
Como assim?
Ele me deu o CD de graça, eu acho que você não prejuízo, cara.
Nossa.
Eu devo ter ele ainda,
que cara. Sacaneou, né?
Se você quiser ele pra você...
Não, recorda
isso aí.
Quando você olhar pra você ver, você vai lembrar daquele short saindo.
Puta, né?
Pessoa no palco.
Eu nem lembrava mais disso, cara. Agora eu vou ficar
preocupado. Fazer o pudim, né?
Pô.
Né? Pudim, né? Buraco
no meio. Ai, cara, independente se for aquele pudim de... É aquele pudim... Tem pudim branco lá, que os caras põem uma calda de ameixa em cima e fica em volta do buraco.
Aquilo é pudim, que lá é manjar.
Ah, manjar, né? Ah, é manjar.
Pudim branco.
Manjar não é uma coisa, não. Manjar não é um pudim feito de outro material?
Não foi, é pudim de porco.
Mas... Então.
Para no bafômetro, só pra gente poder... Você pode continuar.
Não, eu tô normal, pô. Tá
bem. Vai, com a boca.
Então, mas assim... Deixa eu ver, tem umas outras histórias de show aí, cara, deixa eu ver. Foi você que foi no Rock in Rio?
Não, foi o Jeff.
Ah, ele foi no Rock in Rio.
O Jeff foi no Rock in Rio, quase perdeu a coluna dele lá.
Caralho, como assim?
Porque ele colocou o namorado dele no show do Matanza.
Bem feito.
O Jeff só pesa 20 quilos.
Ah,
20 quilos com roupa.
Então, eu tava...
Você pesou esse
roupa? Não. Ele usa corrente, ele usa uma porrada de chaveira na mochila.
Ah.
Você sabe que... 20 quilos ali, é a soma.
É só o... É, ele só tem, como é que chama? Pesa a roupa e a alma dele, né? O resto é a roupa e a consciência. O peso dele é isso.
A gente chama na aula de física de peso não considerado.
É, então. Aí, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver outra história de show legal, assim, que ele pode dizer aqui. Ah, teve a minha ida pra São Paulo, cara, esses dias aí. A gente tava indo no... Mas não tava eu. Tava sentadinho no ônibus, né, indo fazendo sei lá o que lá no centro. E não era uma coisa muito importante. Aí teve um camarada meu, que é os caras do Headbanger ali, lá ali do Daemo, fala assim... Ô, cara, legal. Eu falei, o que você vai fazer? Ah, vou pro show lá em São Paulo. Show de quem? Show do Violator, cara.
Violator?
O Violator é uma banda fodona, cara. De, acho que de Brasília, alguma coisa assim. Aí, né, o cara chegou, né, pô, vamos no show.
Eu trabalho com o Violator. Tá. Mas é o Violator do Spawn.
Ah, sim, então. Aí ele chegou assim, pô, meu, tô indo lá, cara. Eu falei, ô, quer saber uma coisa? Eu vou com vocês. Aí eu peguei e fui no... Ah, é, o Tido no cara que arruma óculos lá pra ele arrumar meu óculos. Aí foi lá, arrumei meu óculos e fui lá, encontrei esse cara lá na Galeria do Rock, tá ligado? Pô, a Galeria do Rock é um negócio louco, cara.
Peraí, você foi em São Paulo arrumar seu óculos?
Não, eu fui até o centro. Aí depois eu peguei o ônibus e fui pra São Paulo, encontrei esse cara lá na Galeria do Rock. Pô, a Galeria do Rock é um negócio legal, cara. Tipo, um negócio que sim, é o...
Fique, né, cara?
É muito legal aquele lugar, cara.
Eu tenho que ir lá, acho que eu vou lá então, em janeiro, acho.
Então. Meu, é, você acha todas essas aquelas coisinhas que você procura aqui e não acha? Tem coisa que você não acha aqui e não acha lá também?
Eu duvido que tem uma puta Matrix na Galeria do Rock.
Ah, meu, se tiver eu não procurei, então foi isso que eu fui duas vezes, eu fui uma vez lá pra encontrar os caras lá pra gente ir no show e outra vez eu fui com a minha namorada, eu não ia procurar essas coisas, né, então...
Você sempre pode ter a culpa em alguém, só que tá procurando pra alguém.
Ah!
Qualquer dia eu vou chegar no meio do rock.
Esperta, isso é boa, esperta.
Eu vou chegar ali e falar, senhora tem uma puta, uma trica?
Ela fala assim, não, eu tenho essa impressora matricial aqui, que é uma puta desgraça.
Essa aqui é uma puta matriz, cara. Essa aqui é uma puta matriz. Vem, ó, vende pra caramba aqui, é melhor, cara. Na minha mão é mais barato. E bate no negócio, assim, cai uma rodando assim, tal. Então, mas assim, a galeria é divertido, cara. Você vê um monte de góticas de saindo e arrastão. Mas,
e a molecada do emo saiu da galeria do rock?
O emo não existe mais, cara. Já faz uns 10 anos que o emo não existe mais, então...
Então, o emo, ele pode ter envelhecido.
Ele não existe mais, rapaz.
Ele evoluiu, então, né?
Não, não evolui, é, acabou, sumiu, sabe? Não existe mais.
Deu lugar pra algo tão pior quanto, né?
É, que é o seguinte, meu. Imagina o seguinte, cara. Quando você tem 14 anos, é divertido você andar que nem um palhaço na rua... De se divertir e tal. Mas é que você tá em bando, é divertido. Mas quando você vê você vai crescendo, você tendo a responsabilidade, você começa a pagar pelas suas roupas e fala assim, ó, pô, eu não vou pagar por essa calça colorida. Aquela, parece a roupa do Tiririca. E falando nisso, eu acho que o Tiririca foi o primeiro cara colorido, sabia?
Foi o primeiro. É. Ele fundou o Restart.
Ele foi o fundador do movimento colorido, cara.
O
cara é foda, mano. E...
Mas peraí, essa galera colorida, não vê essa galera colorida de chapéu?
É, eu já vi, cara.
É?
Já. O boné também, eles usam aquele cabelo de tiririca, né, que tampa a orelha, assim. Tá igualzinho, cara.
Calça colorida.
Apertadinha, né?
É, então.
Uma canetinha colorida.
Só faltou o bigode, cara.
Só colocou o adicional do Zé Bonitinho, né, que é o óculos.
É. Sai o óculos, entra o bigode. Sai o bigode, entra o óculos, tá ligado?
Um óculos sem lente. É. Não, não sai o bigode. Por isso tem 12, 14 anos, não tem bigode.
Exatamente por isso que...
Não tem, pô.
Exatamente por isso que o emo acabou. Porque quando começa a nascer o bigode, ele começa a aparecer o tiririca. Aí ele olha assim, pô, cara, não tá dando certo mais, cara.
É que depois, quando você tem 12, 13, as menininhas, o mesmo estilo, gostam de você.
Uhum.
Quando você faz 14 e cresce bigode, as fãs do Genival Lacerda começam a te...
Não, a verdade é que as fãs do Genival Lacerda não gostam de cara que se veste igual o Tiririca, então...
Genival
Lacerda
com Tiririca, qual a diferença?
O Genival Lacerda é o gordão. Ele é gordão e estiloso, rapaz. Eu falo de, ele canta de quem é esse jegue, cara.
Não, é verdade, é um
mesmo. É. Falcão também, o cara é do
Falcão,
mal. Assim.
Falcão é foda, não é?
Não. Falcão colorido, mas é um cara foda.
Falcão é cabuloso, cara. A mão que joga pedra, mesmo que a pedreja, te dá um dia o Paulo Coelho, cara. Isso é uma frase que eu ia colocar. É, então. Outra coisa do Falcão também, ó. Pelas marcas de pneus nas suas costas, presumo que você andou se divertindo. Cara,
você falou em pneu, é verdade, né? Tem muita gente colorida aí que tá com o pé de fora aí.
É.
Porque assim, é camisetinha apertadinha,
uhum.
E geralmente fica o pneu de fora. Né? Mas uma coisa triste é que geralmente as pessoas. Não, triste não.
Uhum.
Triste pra quem quer seguir. Pessoas gordas, elas não entram nessas modas, né?
Na verdade, elas são excluídas.
Um gordo, que por si só já é um ponto de referência, usando uma calça laranja.
Olha,
o que você acha?
Eu acho que eu conheço.
Dá pra ver da lua, né?
Dá.
Dá.
Eu conheço o cara que usa camisa laranja.
Eu não
conheço. Só que eu não vou mencionar nome nem nada, porque ele ainda me põe medo.
Não, mas esse, o cara não faz isso pra trabalhar, não? O cara não é gari, não?
Não.
Ah. Faz cosplay do Naruto?
Não, ele não faz.
Ele não. Eu imaginei, não gosto muito.
Cara, pô, fazendo
cosplay. Ele tem cabelo.
Ah, sim, mas se o cara estivesse fazendo cosplay do Naruto, podia explicar porque o cara tá com a roupa laranja, pô.
Não, é porque a indústria da moda ela é assim. Porque assim, quanto mais gordo você é, mais a indústria da moda tem que te agredir. Então, ela coloca roupa colorida, coloca roupa com estampa.
Ah. Na verdade, eu sabe pra que é isso.
Você fica com vergonha e emagrecer, mano. Me fala, pra você virar na noite.
É pra aproveitar as capas de bujão, capa de geladeira.
Mas aí, no caso, não é só roupa de moda pra gente que... Eu sou muito gordo.
Uhum.
E tem gente que usa capa de bujão.
É.
A nossa amiga, que tinha um braço tal qual o meu,
uhum.
Trabalhou com a gente... Ela usava uma capa de bujão.
O braço dela era grosso ou ela era peluda?
O braço dela era peludo.
Ah.
Não, desculpa. O braço dela era mais peludo que o meu.
Ah.
Eu tenho alguns caras.
Era quase o Wolverine, assim. Tem gente que desenha com o Vulpo, depende do desenhista, né?
É um Hulk, tá ligado?
Ah, o Hulk.
Aí você imagina um Hulk usando uma capa de bujão.
Nossa. Então. É, então, mas eu, sério mesmo, acho que se eu fosse gordão, eu ia andar só com roupa havaiana, sabe?
É.
Eu gosto de andar pelado.
Não, não ia aparecer Jabba the Hutt.
A gente acabou de chegar no momento, informação demais.
Pô, é heavy metal, cara. Cara, tem característica de heavy metal, tem que ter uma capuz de açougueiro.
Não, uma característica de... Então, uma característica de heavy metal. Uma característica também de heavy metal no... É comum você ver em show. É o seguinte, cara, o cara anda como se ele fosse um ogro, tá ligado? Anda derrubando árvore, assim. O cara faz, anda da forma que ele vai incomodar o máximo de gente possível. O cara pode ter, 45 quilos e pesar ter 1,60m. O cara vai deslocar pessoas como se ele tivesse 150 quilos e 1,90m.
As correntes e todo o que a gente usa impede que a pessoa faça a curva. Então ela faz um objetivo e fala, tem que chegar em linha reta, entendeu?
Tá. E isso também impede que elas fechem a perna também, dependendo do caso.
É um cowboy moderno?
É um cara, é como se fosse um... Não é tão moderno assim, né? É um cowboy, né?
Cowboy já acabou, né?
É.
Eu acho.
Não, voltou agora com sertanejo universitário.
Espero muito que ele se forme e vai fazer lá fora do Brasil.
Que nada, cara, o sertanejo universitário, que ele cai e fica no bar lá na porta da faculdade lá e fica, faz... É, faz 6 anos que o cara tá fazendo tecnólogo de gestão de empresa, sabe?
Ele é o menino da porteira da faculdade.
É.
Porque o correto não seria, como se fala, sertanejo universitário. Seria sertanejo para universitário.
Na verdade, sertanejo universitário é o universitário que vai fazer isso, entendeu? Por isso que ele é universitário.
Ah, né? Ele tem dinheiro pra pagar serviço.
É.
Ou se estudar na USP, ele paga outra coisa.
Não, mas eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora deles fazerem o funk universitário. E o pagode universitário. Sabe por quê? Você já percebeu o que aconteceu depois que fizeram o forró universitário? Depois que ele parou de fazer sucesso? O que aconteceu com ele? Sumiu.
Mas acho que o funk é difícil, porque o funk é muito povão.
Não, o problema do funk é que ninguém tem que cortar a série, né? Ninguém que faz punk tem quarta série. Os caras tem que largar o. Os caras tem que largar o estudo pra.
Cantava em inglês, pô.
Cantava o que em inglês, cara?
O Serginho lá, ele cantava inglês, não cantava?
Não, eu sei que o que ele cantava não era na minha língua não, mas não sabia que nunca ele cantava não.
Não consegui identificar também.
É, não consegui identificar não, cara.
Ele falava que era inglês.
É, o que que ele falava? Que falava, canta a música em inglês dele.
Ah, eu não sei cantar.
É. Na, na, na. Todas as músicas de funk são assim. Na, 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 na. Na, 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 na.
Só o que eu escuto de funk é...
Tchu-tchá, tchu-tchá. É. E isso quando não é aquele sapinho chato, né, mano?
É.
Aquilo é horrível, pô. Pior que pior é acordar com isso.
Oi, eu cheguei à conclusão, cara.
O pior é, como fala, A gente tem votado contra
O desarmamento?
Isso. Votado a favor do desarmamento. Agora você tá tomando aí.
Mas aquele negócio é tão besta, cara, porque é o seguinte, você tinha que votar que era a favor pra você ser contra a pessoa da armada. Você tinha que votar...
Por causa do armamento.
Então, mas é um negócio muito confuso, cara.
E eu, todo mundo mesmo, tá ligado?
É um paradoxo.
Aí o que acontecia? Pra você ser contra o armamento, você tinha que votar sim. Pra você ser a favor, você tinha que votar não.
É igual o botão de curtir do Facebook.
É.
Se você coloca lá, trabalho infantil,
Escreve
um texto, Coloca no Facebook, a pessoa escrever lá, a pessoa vai lá clicar no curtir, Vai aparecer lá, fulano de tal curtiu o trabalho infantil.
É.
Ou seja, a pessoa às vezes você faz um texto contra e marca que a pessoa ela é a favor.
Ô, que nada, tem trabalho infantil que é legal, cara, que viu o que a minha sobrinha fez, ó.
Eu achei que você ia falar do tênis Nike.
Ela desenhou a família dela aqui, ó. Desenhou eu, ela. Desenhou a família toda aí, ó.
Cara, incrível que tá realmente parecido.
Se fosse você, eu escaneava e colocava no post.
Que eu sei que é o Glaucio. O cabelo não é. Esse aqui é o avatar, tá certo no cabelo. Quantas pessoas de brinco?
Ah, é, tem 5.
Sim, e eu posso falar uma coisa pra você? Ela desenha melhor do que eu. Parabéns,
viu? Então, viu? Só a favor de trabalho infantil também.
Não, eu também quero bem, eu gosto de Nike e...
Mano, isso aí é... Pô, mas será que é mesmo feito trabalho infantil, cara? Se você calcular as coisas na China, por exemplo, que lá, assim, tudo é do governo. Se tudo é do governo, eles não pagam imposto. Eles não pagam imposto, o bagulho é barato mesmo. Porque se você consegue vender por um terço do preço, vende por 20 mil um carro que do mesmo tamanho que o que tá 100 mil no mercado.
É, só que é qualidade também. Milha, né?
Ah, você já tá querendo demais, cara.
Eu botei tudo.
Você lembrou uma vez que eu morava em Curitiba, cara. Tipo, tinha um lugar lá que o restaurante era R$2,50 o prato. Aí, meu, a comida tava... A comida era horrível, cara. Aí então, a mulher chegou, algo que uma vez o velhinho. Ô meu, esse arroz tá duro. A mulher virou e falou, por R$2,50 você queria o quê, cara? E entrou, cara.
Cara,
deixa
que você fala melhor desenho no prato. Aí o cara fala assim, garçom, uma coisa no meu prato. Garçom, olha e fala assim, só desenho no prato. Deve ser desanimado, hein?
Então, teve outra vez também, que aí eu mudei de restaurante, comecei a comer num restaurante chinês, que era R$3,20. É R$3,20 o prato, o PF.
Poucas pessoas eu conheci essa menina, né, longa aqui, pelo menos tempo.
Sim.
Tem tanta coragem.
Então, mas assim, aí voltando, outro dia eu tava voltando pra casa, assim, à noite, aí me chega, aí tá aquele restaurantinho aberto. Ó, oh, eu vi sair um rato. O rato tinha o tamanho do meu sapato, cara. De dentro do balcão, assim, ó. Não, de saindo de dentro do bagulho. Aí tava o chinês lá, assim, ó. Então, aí tinha o chinês. Apontando pro chão, assim, ó. Aí eu olhei, assim, cara. Foi a última vez que eu vi aquele chinês na minha vida, cara. Eu nunca mais, eu nem passava na frente mais, cara.
Agora fala uma coisa. É rato.
Olha, eu não sei, cara.
Raiva é você saber que você vê um rato, você vê um rato de pelo brilhante, bonito e saudável.
O
aquele rato que fica enorme, ele fica pelo bigode, saudável, bonito. Quando você cria um cachorro lá, você compra o melhor rato. Você dá pra ter um pelo fosco. É o rato, o bicho mais nojento do mundo, o bicho tem um pelo brilhante.
É, então.
Eu acho que ele lava o cabelo com shampoo todo dia.
É, ele tá usando Eutrox.
Não, é porque tem o shampoo do
rato. É.
E outras coisas também.
Se esse é um Mac... Então, é voltando à área do metal, né, que a gente já...
Vamos identificar os metaleiros agora.
Vamos falar dos metaleiros aqui.
Como identificar um metaleiro?
Bom, primeira coisa é que alguns têm cabelo comprido. Mas isso também você pode caracterizar também os cantores de forró, porque a maioria tem cabelo comprido também.
É, mas a roupa é um pouco diferente.
Só que a diferença é que o cantor de forró raspa o cabelo aqui do lado, assim, ó, e deixa só o rabinho em cima.
Eu nunca tinha percebido isso.
É, pode prestar atenção nisso. A outra diferença também...
Seria
uma coisa que
todo forrozeiro fala, em cima deixa e pica atrás, é isso?
É, isso mesmo.
Uma coisa que todo mundo confunde, todo mundo diz que metaleiro anda de preto.
Uhum.
Que errado. Metaleiro que é metaleiro não anda de preto, anda de cinza.
É isso mesmo.
Uma roupa que pode botar no sol.
Pior, galera, ficando cinza,
né? Tem um camarada mesmo que tem a mesma camisa do Justice for All do Metallica desde 1991.
Caramba, hein, cara?
Ele usa até hoje.
Camisa fala, tá ligado? Camisa, é camisa um...
Não, ela canta o ano, tá ligado?
É.
A camisa dele tinha praticamente formado o corpo da pessoa.
É. A camisa é quase transparente, que ela é gasta, sabe? Dá pra você ver, assim, o...
Você vê um bigo.
É. Você vê o umbigo do cara, você vê um monte de coisa, assim. Então, mas é. E aí, o cara, geralmente o cara tem história. Esses artefatos dos caras tem história, né? Tipo, pô, essa camisa aqui, eu comprei ela no show que, do Metallica no, que veio no, em 1987. Por exemplo, tem o caso do Sid Neil, cara.
Sid Neil é.
A lenda, cara.
Sid Neil é uma lenda daqui da nossa cidade.
Ele é tão lenda, cara, que assim, é. Eu não tenho orgulho de falar isso. Ele vem em cima até da minha namorada. Minha namorada mora do outro lado da cidade.
Ah, mas tem cada história, cara. Tem uma história de que ele saiu do esgoto, os caras falam que viram ele saindo do esgoto.
Então.
É.
Ele é tipo tem rio do esgoto. Se junta e.
Aí chove, esse Sidney dissolve e já forma outro Sidney ali, né?
Parece que ele escorre.
Sai outro. Então, mas assim, na verdade o que acontece? Tem várias histórias do Sidney, cara. Mas o Sid Neil, cara, ele é um cara que ele é tão alterado com álcool, com sei lá mais o que o cara fez, que o cara não tem mais assim, o cara não tem, ele não vive mais no mundo da gente, tá ligado?
Ele tá vivo no nosso mundo, mas ele já foi pra Terra do Metal.
Ele já foi pra Terra do Metal, cara, ele tá na... De vez em quando...
Ele tá aqui ainda, ele já pagou 50 centavos.
Ele tá juntando a grana aí.
Ele rolou pelo roleta.
É, então... Então... É que é o seguinte...
Uma roleta, eu vou fazer uma piada maldita aqui pra quem mora em São José dos Campos e aos redores. Tem alguém esse tempo atrás parecendo que saiu da igreja?
É. Quem?
Michel.
Ah, tá avisando, cara.
Pode pular roleta porque ele anda de muleta. É o que tem uma perna mecânica, né?
É, então. Mas vamos falar do Sid Neil primeiro, porque o Sid Neil a gente já citou aqui. As histórias que a gente viu do Sid Neil, cara. Pô, teve uma vez, cara, o Sid Neil... Teve que... Peraí.
Sid Neil é o cara que se você vir é irritado porque tá são.
daqui a 20 minutos ele tá chegando, porque ele já falou o nome dele 3 vezes.
É bom, cara, é bom não saber que é onde eu moro não, cara. Eu
vou chamar de Sid agora.
É, vamos lá, o Sidão, né? Vamos lá.
Sidão.
Também só eu lembro, cara, pra você ter uma ideia, cara, tem um fanzine, acho que já dos começo dos anos 90, 94, 93, assim, ó. Que ele fez o seguinte, cara. Tava uma história, tava o nome da quadrinha era Sid News. News de. Aparece lá, show do Slayer, não sei o que. É, show do Slayer e tal. Aí tá, o show do Slayer, ele pagando lá, pagando pra entrar. Aí aparece ele vendo no show. Aí ele senta, né? O show de abertura, conta o nome da banda lá. Aparece ele sentando no muretinha, todo bêbado, com a cachaçinha bebendo assim. Aparece ele dormindo assim, aí no outro quadrinho tá o zelador, tipo o cara varrendo assim, cutucando. Ele, o show já acabou já. E diz a lenda, cara, que isso aconteceu de verdade, cara. Que ele pagou pra ver o show do Slayer, parece lá no Rio de Janeiro, tá ligado?
Se não me engano, era o show que ele mais queria ver no mundo.
É o show que ele mais queria ver no mundo. Tem um monte de história aí, aí ele acordou, aí ele foi lá e dormiu no show, não viu nada, cara.
Mas como é que alguém dorme no show?
Ai, meu, cara, é o seguinte, meu, é... O álcool, ele atua diretamente no seu cérebro, no seu sistema nervoso central, e depois de um certo tempo a pessoa não tem capacidade nenhuma de voltar ao normal.
Porque ele não bebeu, tá ligado? Eu vou curtir o show, não vou beber aí.
É, acabou, de... é. Acabou o combustível dele, ele apagou. Fica aquela setinha no olho dele, igual do pica-pau, assim, né? Fuel zero, assim. É. Então. Aí tem a outra criatura do nosso assim, da nossa folclórica, da nossa cidade, da nossa mitologia, que é o Shell, né? Que é o Shell, é uma versão do Sidney Metal.
Cara,
é,
como fala, do metal, chama de Shell, concha, não entendo isso.
Shell é...
O Shell tem uma perna mecânica, teve uma vez que ele foi no cover do CDC, aí começou a assar Peter Leg, uma perna na mão.
O único que tava de acordo.
O único que fez certo.
Teve um show uma vez, cara.
Você está fazendo certo.
Teve um show uma vez, cara, que os caras arrancaram a perna dele e jogaram lá no fundo. Ele está dentro da minha perna, minha perna. Teve uma vez também, tem uma história, que ele foi num show, num festival, acho que Monster of Hop, que é alguma coisa, e a perna dele é oca, né? Aí ele encheu a garrafa, ele colocou uma garrafa cheia de cachaça, coisa assim, dentro da perna dele. E ele pegou um canudinho, sabe aqueles canudinhos, aquelas mangueirinhas de aquário, assim? Aí ele esticou e depois...
Capitão Arbusto.
Tipo, foi igual o...
Ferro,
é. Ele tem um monte de gadget naquela perna dele lá. Ele abre assim... Ele bate assim, abre aquele... Aquele... Sai aquele cantilzinho assim, ó. Sai o cantilzinho assim, ele bebe. É. Você lembrou também o Tonel, você lembra do Mágico de Orel? Mágico de Oroz do... Então.
Eu encontrei ele, mas ele parece que agora parece que tá convertido, assim, como é que é igreja, ele tá com a cara aqui.
É?
Ou não sei se é porque faz muito tempo que não tem um show de metal, alguma coisa assim.
Deve ser isso aí, cara, porque a última vez que eu fui no... Aí tá afim de um agito, né? Ele passou e viu um cara gritando lá, assim, já... É, porque a gente não chegou a entrar nos anos 80 com metal, né? Olha, e pra encerrar, como a gente tava falando aqui, com uma banda que ninguém falou do Capeta, ninguém fez nada aqui ainda, então vamos fazer o seguinte.
O ritual é depois do podcast.
Então. Olha que merda.
Vocês falaram do diabo?
É, falou do diabo, ele aparece, cara. É o seguinte, ó, como ninguém falou do Capeta, eu vou recomendar pra vocês uma banda que fala disso. Que é uma banda até interessante, é uma banda russa chamada Power Wolf. E o nome da música é Panic in the Pentagram. Yeah. Fiquem como é que chama, fiquem com essas pra encerrar o podcast.
Yeah. que vocês estão fazendo escutando isso daqui ainda? Uhum. Vamos procurar alguma coisa da vida pra fazer? Tem uma louça pra lavar, não?